Onda da Noite. Com Luís Caetano.
Recupera hoje a conversa com o escritor francês Pierre Lemaitre, autor do romance Até Nos Vermos Lá em Cima, livro que ganhou o prémio Goncourt e que foi adaptado ao cinema, na realização de Albert Dupontel, filme que estreia amanhã nas salas portuguesas. Esteve nomeado para 13 Césares. Vamos recuar 100 anos até aos últimos dias do primeiro grande conflito mundial, para uma história que vai conhecer melhor já a seguir. Também na ronda de hoje, neste Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, que é hoje assinalado com o tema Património Cultural de Geração para Geração, com atividades, no entanto, previstas ao longo dos próximos dias, mas neste Dia Internacional dos Monumentos, converso com Clara Camacho sobre a coleção Estudos de Museus, uma coleção que é publicada na parceria Direção-Geral do Património Cultural com a editora Caleidoscópio. E na Vida Breve, a poesia é de Bernardo Pinto de Almeida, O Mar em Chamas, para escutar na voz do autor. Vai ser assim a ronda.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know? Tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Thank you.
Conhece esta canção, Pierre Lemaître? Bem-vindo à Antena 2, à Rádio Pública Portuguesa.
Obrigado por me receber. Não conheço esta canção, mas achei-a muito nostálgica.
É uma canção da Segunda Guerra Mundial, mas o motivo da nossa conversa é um romance que decorre durante e após a Primeira Grande Guerra. O título do seu livro recordou-me esta canção. De onde lhe chegou este título? Até nos vermos lá em cima.
C'est un titre effectivement étrange, même en français, c'est un titre qui sonne d'une manière assez mystérieuse, assez inhabituelle. En fait, lorsque je me suis intéressé...
É um título realmente estranho, mesmo em francês, soa de uma maneira bastante misteriosa, bastante fora do comum. De facto, quando me interessei pelo que aconteceu após a Primeira Guerra Mundial, li a correspondência dos soldados que foi compilada numa antologia e detive na carta de um rapaz chamado Jean Blanchard, que escreveu à mulher na véspera de morrer. No dia seguinte, ele vai ser fuzilado, uma vez que é acusado de deserção. Escreve uma carta de adeus à mulher. Ele é um homem claramente simples, não tem muito vocabulário, escreve coisas singelas e extremamente autênticas, trágicas mesmo. E então nessa carta ele diz: adeus, minha querida esposa, até lá em cima, espero que Deus nos reúna. E eu não sabia ainda como ia começar o livro, mas já sabia que seria este o título.
O livro intitula-se em português Até nos vermos lá em cima. É de Pierre Lemaître, autor nascido em Paris em 1956, livro que recebeu o prémio Goncourt em 2013 e que chega a Portugal com a chancela Clube do Autor. Leio um excerto deste romance. Não parava de ver Edouard semi-estendido em cima dele quando regressara de entre os mortos. Mas como pano de fundo, o que o obcecava era a imagem do tenente Pradel, esse bandido nojento. Consagrou um número incalculável de horas a imaginar o que lhe faria quando o encontrasse no seu caminho. Via de novo Pradel carregar sobre ele no campo de batalha e sentia quase fisicamente a maneira como o buraco de obus, de certo modo, o aspirara. Era-lhe, contudo, difícil concentrar-se por muito tempo, refletir, como se o seu espírito ainda não tivesse conseguido recuperar a habitual velocidade de cruzeiro. Todavia, pouco depois do seu regresso à vida, algumas palavras lhe ocorreram. Tinham tentado matá-lo. A expressão soava de forma bizarra, mas não parecia fora do razoável. Afinal de contas, uma guerra mundial nunca era mais do que uma tentativa de homicídio generalizada à escala de um continente. Simplesmente, a tentativa em causa fora-lhe pessoalmente destinada. Enquanto olhava para Edouard Péricourt, Albert revivia por vezes um instante em que o ar se rarefizera e refervia de cólera. Dois dias mais tarde estava pronto, também ele, a tornar-se um assassino. Ao cabo de 4 anos de guerra, não era sem tempo. Um excerto de Até nos vermos lá em cima, prémio Goncourt de Pierre Lemaître. Há esta figura terrível, o tenente Dolné Pradel, que ordena um ataque do seu regimento a poucas horas, a poucos dias do fim da Primeira Guerra, apenas para daí retirar lucros pessoais. Vão morrer dezenas de soldados desse regimento e Edouard Péricourt perde metade da cara ao tentar salvar o seu camarada Albert Maillard, enterrado vivo por esse abjeto tenente. Vamos acompanhar depois a vida destes três homens nos anos seguintes, numa história de inúmeras peripécias e enganos. Votre personnage, Pierre Lemaître.
As suas personagens, Pierre Lemaître, têm um pouco de outras figuras da literatura. Encontramos aqui algo de Edmond Dantès e de Jean Valjean, até algo de O Fantasma da Ópera, de Gaston Leroux. Diverte-o que nós procuremos influências e semelhanças nos seus personagens?
Fico contente que tenha procurado as influências. De alguma maneira tem razão. Sou um escritor do século XIX e as referências que citou são todas, de facto, referências que estão na minha admiração enquanto leitor. Mas não faço montagens com isso.
Admiração em tant que leitor, tout à fait.
Mas esta não é uma história de vingança.
Não, c'est une fausse piste, c'est-à-dire que au début, le livre a l'air de ressembler à un livre de vengeance.
É uma falsa pista, ou seja, propor uma história e escrever outra é praticamente a base da minha técnica. As primeiras 80 páginas levam o leitor a pensar tratar-se de uma história de vingança. Aliás, eu venho do romance policial, onde isso é comum.
É verdade que alguém ganhou dinheiro, fortunas mesmo com os mortos da Primeira Guerra Mundial.
Oui, c'est absolument vrai. Le scandale a éclaté en 1922.
Isso é absolutamente verdade. O escândalo rebentou em 1922 e podemos dizer aos nossos ouvintes em duas palavras o que aconteceu. Durante a Primeira Guerra Mundial, houve muitos soldados que foram enterrados em cemitérios a poucos metros da linha da frente. No final da guerra existiam 750 mil, talvez até 1 milhão de corpos de soldados que era preciso fazer chegar às respectivas famílias. E o governo decidiu então pagar algumas pessoas para fazer esse trabalho, um trabalho mórbido de desenterrar os cadáveres e de os levar a enterrar de novo no lugar de onde eram originários esses soldados. Mas houve muita falta de preocupação em identificar os corpos e fizeram-se caixões de 1,30 m, onde era preciso apertar corpos de soldados com 1,70 m. É uma história muito patética, muito trágica, mas totalmente verdadeira.
De déterrer des cadavres pour aller les enterrer ailleurs. Et les gens qui vont faire ça vont essayer de tricher sur absolument tout, là, y compris la taille des cercueils, puisqu'on va fabriquer des cercueils d'1,30 m pour mettre dedans les corps de soldats qui mesuraient 1,70 m. Donc c'est assez pathétique, assez tragique, et cette histoire est absolument vraie.
Il y a des héros.
Há heróis neste romance, Pierre Lemaître.
Je pense que les deux personnages principaux sont des héros parce que ce sont des hommes qui ont fait 51 mois d'une guerre, d'une barbarie dont nous n'avons pas idée.
Penso que sim, que as duas personagens principais são heróis, porque são homens que fizeram parte de uma guerra, de uma barbárie de que não temos ideia. Nunca houve uma guerra como esta e não existirá mais nenhuma assim. Poderá haver uma guerra mais mortal, mas não será como esta, tão estranha. É a última das guerras clássicas. Os homens bateram-se fisicamente, corpo a corpo, e ao mesmo tempo. É a primeira guerra industrial com as primeiras armas de destruição massiva. Ela é excepcional na história da humanidade. Na Batalha do Marne, caíram 6 bombas num espaço igual ao que temos aqui neste estúdio. E homens como estes dois, estas duas personagens, sobreviveram a uma guerra assim. E isso é aquilo que eu chamo de heroísmo.
Albert e Edouard ont survécu à cette guerre. J'appelle ça de l'héroïsme, oui. Pour moi, ce sont des héros.
Mas fazem algo completamente imoral.
Oui, mais parce qu'ils y sont contraints par les circonstances. En fait, que se passe-t-il? Ces hommes, on leur a promis... Ils reviennent avec une victoire. Ils ont fait une guerre terrible, ils l'ont gagnée. Et les journaux.
Sim, mas são constrangidos pelas circunstâncias. No fundo, o que é que se passa? Estes homens, ao irem para a guerra, levaram consigo uma grande inspiração de heroísmo. E ganharam a guerra. Mas quando regressam, não têm trabalho, não têm nada. Começam a viver de caridade, um pouco como se vê nas ruas de Paris ou nas de Lisboa hoje, pessoas a quem não é dado mérito e que se veem excluídas e precarizadas. São sem abrigo. É um drama terrível. E eles precisam de sobreviver.
Para conseguir sobreviver, eles deviennent malhonnêtes. Pourrait-on reprocher aujourd'hui, par exemple, à un SDF de voler? Aurait-on. Est-ce qu'on imaginerait qu'un SDF qui vole est quelqu'un d'immoral? Certainement pas. On dirait qu'il essaye simplement de survivre.
Quem eram, como eram os jovens, os homens chamados a esta guerra?
On a eu besoin de tellement d'hommes. Il a fallu fournir tellement d'hommes pour mourir pendant cette guerre qu'on a pris de tout.
Foram precisos tantos homens que há de tudo. Mas mais que atentarmos na sociologia destes homens, olhemos a questão da idade. Primeiro partiram os homens de 25 anos, depois foram chamados os de 40 e a seguir alistados os de 18 anos. Foi encaminhada para a morte uma geração inteira de homens entre os 18 e os 40 anos. Esta guerra fez 10 milhões de mortos. A conversa com Pierre Lemaître, autor do romance Até Nos Vermos Lá em Cima, romance que ganhou o Prémio Goncourt em 2013 e que é publicado com a chancela Clube do Autor.
Teria participado nesta guerra, Pierre Lemaître?
J'aurais, je crois, fait comme tout le monde. Je n'aurais pas été ni plus courageux, ni
creio que teria feito como toda a gente. Não teria sido nem mais nem menos corajoso. Sou um homem vulgar e creio que essa guerra invulgar foi feita por homens vulgares.
Concorda com aqueles que dizem que este conflito foi a primeira parte da Segunda Guerra Mundial?
Alors, c'est oui, il y a, je crois, vous avez raison, il me semble, une généalogie à savoir que peut-être que la Seconde Guerre mondiale est la fille de la Première. Et notamment,
sim, creio que há uma genealogia que nos diz que a Segunda Guerra Mundial é filha da Primeira, nomeadamente por um erro político cometido pela França. O seu primeiro grande erro, que foi o de ter pensado que a Alemanha, ao perder a Primeira Guerra, devia ser humilhada, devia pagar e pagar bem. E isso conduziu a nova geração de alemães a um sentimento de vingança que acabou por resultar na Segunda Guerra Mundial.
Estes mortos são celebrados em França hoje?
Estes mortos são celebrados hoje, eles não são sempre sido.
Estes mortos são homenageados hoje. Há 30 anos olhava-se para esta guerra como de uns velhos, prussiana, sem grande interesse por conhecer. Mas depois os historiadores, franceses e outros historiadores europeus, trabalharam sobre esta guerra e trouxeram-nos explicações. Fizeram-nos conhecer melhor estes homens, dando-lhes uma dignidade que nunca deveriam ter perdido.
O destino é também personagem neste livro. Acredita no destino, Pierre Lemaître?
Je crois au destiné. Je ne crois pas au destin, mais je crois que chacun.
Creio no que está destinado, mais do que no destino. Mas acho que todos estamos destinados a algo e penso que o nosso destino é uma combinação do que nos é dado pelas circunstâncias, por exemplo, esta guerra que estes homens não queriam fazer, mas tiveram de fazer, e uma componente de liberdade. No caso, o que poderiam eles fazer durante a guerra?
E o que fez com os 10 euros do prémio Goncourt, Pierre
Lemaître?
Estão emoldurados na parede, meu caro. E quando os meus amigos e as visitas entram em minha casa, a primeira coisa que veem é esse cheque emoldurado.
O prémio Goncourt mudou muito a sua vida?
Ce prix Goncourt a tout changé dans ma vie, sauf moi.
Este prémio Goncourt mudou tudo na minha vida, à exceção de eu próprio. Mudou aquilo que tenho, mas não mudou aquilo que sou. Digo-lhe em segredo, nós não estamos na televisão, ninguém nos escuta, estamos na intimidade. Digo-lhe que há poucas vantagens em envelhecer, mas há uma, pelo menos, que é a de, perante o sucesso tardio, ter uns amortecedores que nos oferecem distância e que nos mostram que não é o sucesso que faz um grande homem.
E, sobretudo, de não se imaginar que, porque temos sucesso, nos tornamos um grande homem.
Pierre Lemaître, autor do romance Até Nos Vermos Lá em Cima, um grande livro, prémio Goncourt com a chancela Clube do Autor. Pierre Lemaître, merci por être à Antena 2.
Merci beaucoup de votre accueil.
Thank you.
Hymne de Fraternité, a banda sonora do filme Joyeux Noël, uma história de humanidade nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, filme de Christian Carion e música de Philippe Rombi. A seguir, a poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Mar em Chamas, um poema de Bernardo Pinto de Almeida.
Todos os livros que leio me falam da tua morte, mas não se pode acreditar em tudo o que se lê. E sabendo embora que a tristeza não existe, não posso deixar de me sentar com a cara apoiada numa das mãos. A vida é uma doença de que alguns se curaram. Passo os dias sentado num café à distância. E entre mim e mim existe já uma intimidade insuportável. Como dar de novo ouvidos aos meus mestres de outrora. Fui dos que julgaram ter nascido para tornar grande o mundo, mas atrasei-me de propósito num quarto cheio de homens. Procuro perceber que tempo é que me cabe. Uma noite fui visto a lançar fogo ao mar.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
Seconda Navigazione, música do italiano Roberto Cacciapaglia. Nasceu em Milão em 1953, interpretação da Royal Philharmonic Orchestra, com o pianista Michele Fedrigotti.
E voltamos aos livros nesta ronda. Última edição.
Um programa de Luís Caetano.
Já várias vezes este programa destacou o prazer e o conhecimento que representa levar o museu para casa através dos catálogos. Das coleções permanentes às exposições temporárias, ao longo dos anos temos conhecido excelentes exemplos disso, mas os museus são também investigação, estudo, história, reflexão, tudo isto escrito com o olhar de especialistas, abrangendo a própria prática museológica, as políticas do património. Ora, para enriquecer esta área de reflexão, de conhecimento, surgiu uma coleção, intitula-se Estudos de Museus, e é uma parceria entre a Direção-Geral do Património Cultural e a editora Caleidoscópio, cobrindo diferentes áreas deste olhar, desta reflexão, deste conhecimento, de Joana Baião, Museus, Arte e Património em Portugal, muito especificamente o caso de José de Figueiredo, um nome absolutamente indissociável do Museu Nacional de Arte Antiga, de Clara Freião Camacho, Redes de Museus e Credenciação, uma panorâmica europeia, de Inês Ferreira, Criatividade nos Museus, de Ana Carvalho, Museus e Diversidade Cultural, de Representação aos Públicos, de Duarte Freitas, Memorial de um Complexo Arquitetónico enquanto Espaço Museológico, o caso do Museu Machado Castro, e de Adelaide Duarte, da Coleção aos Museus, o colecionismo privado de arte moderna e contemporânea em Portugal, um livro que olha quatro casos paradigmáticos no que diz respeito à arte contemporânea. Autora de um destes livros e responsável pela coleção, Clara Freião Camacho, bem-vinda à Antena 2. Doutorada em História pela Universidade de Évora, mestre em Museologia e Património pela Universidade Nova de Lisboa, teve diferentes cargos, o seu currículo é vasto, na Direção do Património, da Museologia, atualmente é Técnica Superior da Direção-Geral do Património Cultural, membro do Instituto de História e de Arte da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e Presidente da Assembleia Geral do ICOM Portugal. O ICOM, o International Council of Museums, portanto uma instituição europeia que tem naturalmente uma delegação, um órgão português, uma comissão portuguesa. Do seu livro Rede de Museus e Credenciação, uma panorâmica europeia, comecemos lendo aqui esta breve definição sobre a elegibilidade conceptual dos museus para aceder à credenciação. As instituições candidatas devem fazer prova de que são museus. Se a demonstração desta qualidade marca todo o processo e constitui a meta final, ela é, em simultâneo, uma condição de partida. A elegibilidade para os sistemas de credenciação está restrita aos museus, o que pressupõe a existência de uma definição que cubra e sustente a variedade de situações patrimoniais acobertadas por esta designação. Creio que é no seu livro que li que em França existem 1251 Exatamente. Museus. Não sei quantos existem em Portugal. Sei que para considerarmos, então, o que é um museu, é fundamental conhecermos estes pontos de partida, esta forma disposta a receber um conteúdo. De que é que falamos quando falamos de museu, Clara Freião Camacho?
Muito obrigada por este convite. A pergunta de partida poderia ter, obviamente, muitas respostas e talvez até para cada um de nós e para cada um daqueles que nos ouve, o museu significa uma coisa diferente, consoante as suas experiências pessoais, consoante as suas leituras, consoante as exposições que terá ou não visitado ou não visitado, as experiências educativas. É claro que, do ponto de vista dos estudos de museologia e do terreno das pessoas que têm pensado sobre estas coisas de um ponto de vista conceptual e tentando depurar quais são as características que diferenciam o museu de outras instituições, como as bibliotecas, como os arquivos, ou até das coleções particulares, e tentando ser, enfim, sintética e não simplificando, podemos talvez dizer que é consensual para a maioria dos países ocidentais que os museus são instituições públicas, que estão ao serviço do público e das pessoas, e que conservam, que expõem, que interpretam, que divulgam bens móveis, sobretudo, embora hoje também o conceito de museu se espraie para fora das paredes dos museus e possa invadir as paisagens ou possa recuperar antigas fábricas abandonadas, e passamos a ter não só património móvel, mas também património arquitetónico, património imaterial também é muitas vezes cuidado pelos próprios museus, mas então os museus são realmente instituições públicas ao serviço da sociedade, do seu desenvolvimento, que tratam daquilo que nós geralmente chamamos coleções.
E aí podem ser instituições públicas com coleções privadas?
Podem,
então.
Podem ser também. Os museus são instituições ao serviço do público, o que não quer dizer que sejam todas público. Instituições públicas.
Portanto, falamos no público no sentido do serviço.
Exatamente.
Ao público, da disponibilidade
do seu,
ao público.
Do seu fim, o último para quem é que se dirigem. É talvez a fronteira entre a coleção privada e o museu. A partir do momento em que as coleções se abrem a uma fruição coletiva, de uma maneira geral, passamos então a ter um museu. Sendo que muitos museus são privados, ou seja, têm tutelas privadas, isto já nos remete para questões de propriedade e de tutela, e é um pouco esta destrinça em que, da mesma maneira que citou o caso francês, em que há mais de 1.200 museus creditados, Musée de France, tem o label Musée de France, e da mesma maneira quase que poderíamos dizer que há, enfim, não são mil, mas são muitas definições de museu de acordo com a legislação nacional de cada país. O Conselho Internacional de Museus da Unesco, o ICOM, tem uma definição chapéu, que é, de alguma maneira, com variações seguida por vários países, e em Portugal dispomos também de um conceito próprio na nossa Lei Quadra dos Museus Portugueses, que está cobertada por esta definição internacional, mas que tem algumas particularidades que são as da nossa própria história e do nosso próprio país.
Nomeadamente, essas particularidades?
São particularidades quase mais derivadas da própria contemporaneidade e de alguns aspectos. A definição do ICOM remonta aos anos 70. Tem vindo a ser melhorada, tem vindo a ser um pouco enriquecida, mas na medida em que a Lei Quadro dos Museus Portugueses foi concebida e foi aprovada em 2004, houve alguns aspectos, por exemplo, aqueles que eu há bocadinho lhe referi, de os patrimónios hoje serem múltiplos, de debaixo da definição de museu estarem, por exemplo, também os centros de arte contemporânea, instituições que não têm museu no seu nome, mas que são museus. Esses aspectos, por exemplo, estão acautelados pela nossa lei, que tem uma definição muito abrangente e que cobre a maioria das realidades existentes.
Deixa-me pôr então uma situação singela. Imaginemos que eu tenho uma vastíssima coleção de banda desenhada e uma memorabilia vasta da história da nona arte. Tenho uma vivenda e gostava de disponibilizar aquela minha coleção, chamando-lhe o Museu da Banda Desenhada e permitindo que o público lhe acedesse. Podia fazê-lo pedindo essa autorização?
Ora bem, a Lei Quadro dos Museus Portugueses tem exatamente uma figura que prevê o tipo de situações idênticas àquela que hipoteticamente descreveu, e que é a figura da coleção visitável. Não é, digamos, uma invenção portuguesa. Inspirámo-nos bastante em leis das autonomias espanholas, das comunidades autónomas espanholas, que contemplam esta figura, ou seja, a situação precisamente de uma coleção privada que tem capacidade de visitação por parte do público, mas que não tem todas as condições, não cumpre todas as condições, é aquilo que nós chamamos as funções museológicas, da investigação, da documentação e do inventário, da conservação, da interpretação e da exposição, da educação, dispor, por exemplo, de serviço educativo. Provavelmente essa hipotética coleção não teria
tem
essa
que
possibilidade.
Haver um corpo a produzir Exatamente. E a realizar Exatamente. Atividade que a Exatamente. Maior parte das coleções particulares
Exatamente.
Não tem.
Exatamente, que a interprete, que promova a sua investigação, porque se uma coleção, se um objeto não for investigado, interpretado e mediado, a sua chegada, a sua percepção pelo público será
muito mais superficial, muito,
exatamente,
e muito
mais
primária.
Suficiente, é verdade.
E neste caso, então, até onde é que poderia ir?
Se porventura quisesse dar depois um passo maior para a criação de um museu, então teria que cumprir o tal conjunto das funções que eu há bocadinho acabei de citar e que, no fundo, começam na investigação e acabam na educação e na divulgação.
Portanto, é disto que falamos quando falamos de credenciação?
É verdade, é disso que falamos. Em Portugal, a credenciação iniciou-se no início dos anos 2000, com a criação da Rede Portuguesa de Museus. É um sistema de museus que hoje contempla 146 instituições museológicas de todo o país, incluindo as que são da própria tutela da Direção-Geral do Património Cultural, museus nacionais
são
e 12. Outros.
12 museus nacionais.
15 museus 15. Nacionais. E que também contemplam muitos museus municipais, é mesmo a franja maior, instituições privadas de referência, como o Museu Gulbenkian, o Museu de Serralves, são instituições museológicas que estão cadenciadas e que pertencem a esta rede portuguesa de museus e que tem vindo a crescer ao longo do tempo e continua ainda hoje em dia, através de candidaturas, seguindo procedimentos que estão determinados na lei, a enriquecer este nosso panorama.
Este seu estudo, este seu livro, apresenta-nos o estudo caso de 9 países, incluindo Portugal, uma panorâmica que é europeia porque a amostra é bastante significativa. As coisas mudaram muito nos últimos anos, 20, 25 anos, eu diria. A qualidade dos serviços, a investigação, a documentação, a conservação, a relação com o público, a própria comunicação com o público e essa educação, no que diz respeito até aos serviços educativos para os mais jovens, em particular, há um crescendo que ainda mantém essa tendência?
Há um crescendo e isso é muito interessante porque é, digamos, a credenciação, de alguma maneira, os sistemas de credenciação acabam por ser um comprovativo muito concreto claro. da evolução que os museus têm tido ao longo destas últimas décadas. Eu diria que é quase, estes sistemas são, na maior parte dos casos, bastante invisíveis para o público que visita os museus. O público não tem a percepção.
Vê o resultado final.
Claro. Vê o resultado final. E nem tem que ter...
Não tem que questionar como é que se chegou ali.
Exato. Geralmente, no caso dos museus da Rede Portuguesa de Museus e noutros países, por exemplo, em França também, o Label Musée de France está patente na entrada dos claro. Museus. Portanto, digamos que um público mais atento ou mais especializado reparará que
procura
aquele museu
essa referência.
Faz parte de uma rede ou de um sistema. Mas eu diria que desde os anos 70, desde os anos 1970, que é quando nos Estados Unidos da América é criado o primeiro sistema de credenciação mundial. Depois, nos anos 1980, no Reino Unido, é o primeiro europeu e é, digamos, a árvore a partir da qual se ramificam quase todos os outros sistemas europeus que eu estudei e que foram introduzindo algumas variações, melhorias, mas na verdade foi a partir destes dois casos, o norte-americano e o britânico, que toda esta formatação da credenciação se foi evoluindo. E eu, para ilustrar isto que estou aqui a dizer, recordaria até durante a minha pesquisa, entrevistei à volta de 30 profissionais, diretores, responsáveis das grandes organizações museológicas nacionais, e em Londres, o diretor da Museums Association da altura, Mark Taylor, a propósito da minha, quase da minha perplexidade quanto ao número, há pouco referiu o número de 2.200 museus franceses, no Reino Unido são à volta de 1.800, 1.750 museus que estão credenciados. E eu estava algo surpreendida, é um trabalho, com uma grande qualidade e também com um grande empenho de governamental e associativo. E o Mark Taylor dizia-me, tens que pensar que um museu em Inglaterra é um museu que esteja credenciado. Ou seja, eles já estão num estádio em que não admitem um museu que não tenha realmente as condições, as qualidades que...
Uma prática amadora.
É verdade, é verdade. Portanto, esse, eu diria que de uma forma talvez um bocadinho utópica, mas a utopia pode guiar-nos nestas e noutras matérias, seria aquilo que seria também desejável atingir no nosso país com um crescendo destas, da elevação da qualidade destas instituições.
Ora, em termos da sua análise, Clara Freião Camacho, e deste livro, Redes de Museus e Credenciação, uma panorâmica europeia, recordo que é um dos títulos já disponíveis da coleção Estudos de Museus, uma parceria da Direção-Geral do Património Cultural com a editora Caleidoscópio e que traz uma série de reflexões, fazendo jus ao nome da editora, diferentes aspectos, um olhar poliédrico ainda sobre o seu livro, esta evolução contemporânea da política museológica, a forma como os museus se inserem na sociedade, como isso tem vindo a ser trabalhado. A relação do público com os museus cresceu muito também nos últimos anos, olhando particularmente o caso português, mas generalizando se quiser.
Sim, tanto no caso português como em termos europeus, eu diria que tudo cresceu. Cresceu o número de museus, os museus continuam a ser criados de uma forma bastante expressiva nos diferentes países da Europa. Ou seja, é uma instituição atrativa para cuidar do património, porque seja ao nível das administrações locais, seja das nacionais, seja dos privados.
E cresce com que, desviando um bocadinho, cresce com quê? Coleções particulares, olhares regionais sobre determinada área?
É um olhar poliédrico, é de tudo um pouco. Há as coleções privadas que são transformadas em museus, há museus que surgem e claro que as coleções continuam a ser a razão primordial da criação de museus, mas também há cada vez mais algumas situações um pouco mais fora da caixa, museus que surgem a partir de ideias, de temas, de quase até de produtos e de atividades económicas dominantes. Estou a pensar, por exemplo, num museu numa região italiana que é o Museu do Tomate, até aos museus da imprensa, até museus que têm a ver com, já há pouco falei um pouco disso, com a paisagem, com marcar pontos fora das paredes do museu e musealizar in situ, portanto é também uma tendência bastante expressiva. Portanto,
e isso aproxima também do público,
também
claro, porque é mais identitário de uma certa região, um certo grupo de interesses também, e portanto, para além de tudo isso, a própria gestão estruturada aproxima o público dos museus. Para além dessa questão da política educativa, que se tornou também muito presente
exatamente.
Nos últimos anos.
Da mesma maneira, como eu dizia, que o número de museus não para de crescer, e então se formos para outras regiões do mundo que eram de alguma maneira, enfim, um pouco menos expressivas, refirmo à China, refirmo ao Brasil, outros continentes, outras práticas, aí neste momento os números são aos milhares e muito impressionantes. Por outro lado, também cresceu, tem vindo a crescer, e em Portugal isso tem-se notado também bastante, o número de visitantes. O número de pessoas que visitam museus, seja por força da maior mobilidade turística, profissional, viaja-se muito mais, visita-se museus quando se está em viagem e no próprio país, muitas vezes, também ancorados nas atividades dos serviços educativos, seja as escolas, seja as famílias, também visitam mais museus. Por outro lado, também é interessante sublinhar o papel que, ao nível de algumas comunidades locais, como referiu, há uma participação genuína, seja na gestão dos museus, seja na sua criação, e é um bocadinho de todos estes focos e de todas estas iniciativas que podemos dizer que hoje em dia a relação dos museus com o público é uma relação mais próxima, feita de muito mais fatores, em que o tecnológico também tem um papel, também desempenha um papel, porque sejam as visitas virtuais a museus, seja a possibilidade de preparar a visita a uma exposição previamente a partir dos elementos informativos que estão disponíveis online, seja através da divulgação das redes sociais, que, a meu ver, complementam e não substituem, mas temos também aí focos de motivação para a visita ao museu.
Fala de redes em relação às redes da grande internet, mas quando aqui no, dá por título redes de museus, é
não são
num
essas,
sentido exato. De gestão, de rentabilidade de processos. O que é que trouxe esta coordenação, esta gestão em rede dos museus?
A gestão em rede dos museus surge na Europa, sobretudo nas regiões italianas, já há umas duas décadas atrás, por necessidades muito óbvias de concertar recursos, por vezes por razões pragmáticas de organizar candidaturas a fundos comunitários e de efetuar uma gestão mais eficiente dos museus existentes num determinado território. É por isso que as redes territoriais, regionais italianas têm uma vitalidade muito assinalável num país que por si só,
como sabemos,
é um museu a céu aberto. A frase não é minha, é do António Paulucci, um veterano da museologia italiana, mas eu acho realmente...
Por baixo de cada pedra estão séculos de história.
Exatamente, mas também noutras realidades, como a realidade espanhola, ao nível das comunidades autónomas, e por vezes até ao nível dos municípios, e em Portugal nós encontramos exemplos de redes de museus, não só ao nível nacional, a já citada a Rede Portuguesa de Museus, mas também ao nível de algumas regiões, seja no Baixo Alentejo, a Rede de Museus do Baixo Alentejo, seja em algumas comunidades intermunicipais, seja mesmo nos municípios, é uma figura que tem muitas potencialidades, que poderiam ser ainda mais rentabilizadas e melhor exploradas, mas que, de alguma maneira, a meu ver, consubstancia possibilidades francas no futuro. Porque num futuro em que os recursos tendem a ser escassos, recursos humanos e financeiros para a área da cultura não têm sido tão abundantes, a concertação e o trabalho em rede pode ajudar a ultrapassar alguns constrangimentos e alguns obstáculos que se põem no dia-a-dia da gestão das nossas unidades museológicas.
Clara Camacho, autora do livro Redes de Museus e Credenciação, uma panorâmica europeia, mas também responsável editorial da coleção a que pertence este livro, coleção Estudos de Museus, 10 títulos publicados numa parceria da Direção-Geral do Património com a editora Caleidoscópio. Clara Camacho, vamos continuar esta conversa na última edição de amanhã.
Última edição.
Dança dos Cavaleiros, um arranjo para violino e orquestra de Tamás Batiashvili, o bailado Romeu e Julieta de Sergei Prokofiev, pela georgiana Liza Batiashvili, com a Orquestra de Câmara da Europa, direção do canadiano Annick Nezet-Séguin. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.